Muito boa tarde aos senhores, às senhoras convidadas, a Isabel Felgueiras, a senhora Rosa Pacheco, a senhora Ana Sofia Mota e Ana Irina Silva. Muito bem, obrigado. Já estamos aqui um bocado apertados, vamos ter o plenário daqui a um bocadinho. Muito obrigado por terem vindo. Obrigado também às senhoras e aos senhores deputados que estão aqui presentes. Portanto, vamos aqui iniciar esta audição no âmbito do grupo de atividades do Grupo de Trabalho e Inclusão de Direito das Pessoas com Deficiência, com o objetivo de ouvir esta associação, que é a Associação Pais em Rede. A associação terá inicialmente 10 minutos, os senhores deputados terão 5 minutos cada um, e no final a associação terá outros 10 minutos para concluir. Podem usar o tempo como quiserem. Se me permitirem, deixam-me só dizer o nome das pessoas que vão intervir para que fique registado. Portanto, vamos então começar. Vou dar a palavra à Associação Pais em Rede. Quem é que vai?
Isabel Felgueiras.
Dona Isabel Felgueiras. Faça favor.
Preocupações e vou ser muito breve. E porque vou unicamente, no fundo, referir, sendo o tema desta reunião, a vida independente e a inclusão social das pessoas com deficiência, de referir o porquê, quando em 2017. Foi criada a resposta, o modelo de apoio à vida independente, porque é que a Pais em Rede aderiu de braços abertos e com grande empenho relativamente a esta resposta, que era uma resposta completamente inovadora entre nós, no nosso país, e inovadora e crucial para avançarmos no cumprimento dos direitos das pessoas com deficiência e a garantia de igualdade de oportunidades a nível da inclusão social e da participação na sociedade como às outras pessoas. Como nos diz, eu penso que estávamos distantes mesmo. Estávamos distantes porque só tínhamos respostas que, de facto, comprometiam este direito à vida independente consignado no artigo 19 da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que, infelizmente, eu penso que muito pouco se fala na Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência no nosso país. E penso que se fala mesmo muito pouco. E este direito, a Convenção enquanto tal, obriga-nos, enquanto Estado-membro, a cumprir os ditos direitos e, inclusive, a alterar legislações. Há um artigo que o diz mesmo, alterar, não sei se é um artigo, se é no preâmbulo, legislações, os Estados-membros, no sentido de dar cumprimento aos direitos. E, portanto, esta resposta foi, de facto, altamente entusiasmante para a Associação Pais em Rede, embora a Pais em Rede, pela sua missão e os seus objetivos, e enquanto uma ONG, uma organização não governamental representativa das pessoas com deficiência, a sua missão fosse fundamentalmente a defesa dos direitos, a luta dos direitos, agregadora de famílias e de amigos e de profissionais ligados à área da deficiência, mas mesmo não, e não tanto uma prestadora de serviços, de respostas em termos de serviços diretos às pessoas. Embora tenha, como as oficinas de pais, centenas de pais já têm beneficiado em todo o país, inclusive da Madeira, das oficinas de pais, a nossa linha de apoio que nos dão feedback às famílias das suas necessidades, dos seus desejos, das suas preocupações. Pronto, e gostava de deixar isto e vou-me calar, porque vou passar a palavra para outras pessoas que vão falar do CAVI de Braga e da vida independente. E temos pena, estava de que a nossa diretora técnica não esteja, não possa estar presente, mas ainda pedimos hoje, foi um problema de saúde, mas não foi possível que ela estivesse. Mas ela, temos aqui dois elementos que irão substituí-la.
Muito obrigado. Passo a palavra à senhora Rosa Pacheco. Rosa Pacheco.
Exatamente.
Faça a favor.
Aqui. Ligar aquilo. Ok. Cumprimento o senhor coordenador do grupo de trabalho, o senhor deputado Armando Grave. Senhoras e senhores deputados, agradeço a oportunidade de participar nesta reunião, nesta audição, enquanto mãe, acompanhante de maior e membro dos corpos sociais da Pais em Rede. A Associação Pais em Rede congrega famílias, aliás, não é por acaso que se chama Pais em Rede, congrega as famílias, nasceu porque um grupo de mães preocupadas com a inclusão dos seus filhos se juntaram para, com objetivos comuns, para trabalhar em conjunto e juntamente, aliás, um dos lemas era Juntos Somos Mais Fortes, acompanhar todo o trabalho que uma família, não só os pais, uma família tem pela frente quando um dos elementos tem uma deficiência. É uma associação que, portanto, congrega todo o tipo de incapacidades, mobilizando toda a sociedade para a causa comum da inclusão. Nenhuma família a quem nasça um filho com deficiência está preparado para desempenhar o difícil papel de educar uma criança que poderá ter dificuldade em integrar-se plenamente na sociedade. Sabemos que é na família que tudo começa, o reconhecimento dos direitos da criança, a exigência do respeito pela diferença e a aceitação das pessoas com deficiência como parte diversa da humana e ainda a importância do papel de ativo que os pais têm na construção do futuro dos filhos. Os filhos crescem, fazem-se aprendizagens, muitos sucessos, alguns insucessos, que são também novas oportunidades de crescimento e chegam à vida adulta. O papel dos pais altera-se por vários motivos, mas é necessário manter o apoio à autonomia e à autodeterminação, à participação plena e vida na comunidade. Disto trata o artigo 19º da Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência. O MAVI veio abrir portas à concretização desse direito. Para os filhos significa maior liberdade de escolha, emancipação. Para os pais é a felicidade de ver o seu filho fazer a sua vida como planeia, sem a necessidade da sua presença. Muitos pais voltam a trabalhar, pagam impostos e vivem a sua vida. A felicidade da população é um indicador a ter sempre em conta pelos decisores políticos. Mas há preocupações a ter em conta e são: melhorar a resposta social SAVI, aumentar o número de CAVIs, o número de destinatários de assistência pessoal, olhar o SAVI como uma mais-valia com retorno social, porque permite o aumento de produtividade, porque permite o emprego, o voluntariado, que também produz, a falta de capacidade para ver as despesas com a vida independente como uma forma de investimento social e económico. Que é, de facto, um investimento social e económico. Nos cuidados residenciais, em vez de ser dado apoio para que a pessoa com deficiência contribua para as suas comunidades e sociedade, os recursos são usados de forma a manter e a criar dependência. Assim, tem como resultado despesas mais elevadas em subsídios da segurança social e gastos em saúde. Ter em conta que a afirmação vida independente é mais cara que cuidados residenciais é normalmente feita sem qualquer prova e análise. Ainda assim, reforçar que vida independente é um direito, não pode ser negada por uma questão de poupança. Lembrar o comentário geral sobre o artigo 19º, viver de forma independente e ser incluído na comunidade, do Comitê sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, no respeitante ao financiamento. Os serviços individualizados não devem resultar na redução ou aumento do orçamento pessoal.
Vou passar a palavra à Irina, que falará, transmitirá o testemunho da nossa diretora da equipa técnica do Cavi Braga.
Muito obrigado. Passo então a palavra à dona Ana Irina Silva.
Boa tarde.
Faça favor.
Venho em representação da doutora Ana Braga, diretora técnica do Cavi. Vou passar a ler.
Microfone.
Excelentíssimo Sr. Presidente da Comissão Parlamentar, Sr. Deputado Armando Grave, excelentíssimos Srs. Deputados, caros colegas da Pais em Rede Associação. O CAVI Pais em Rede vem hoje a este grupo de trabalho dar voz às pessoas com deficiência e às suas famílias, trazendo a experiência concreta de quem vive no dia-a-dia os desafios e os avanços das políticas públicas na área da inclusão. Sublinhamos que a criação dos Centros de Vida de Apoio à Vida Independente, os CAVIs, representou um avanço muito significativo na autonomia e independência destes cidadãos. A passagem de um projeto piloto para uma resposta social estruturada foi um passo determinante na consolidação de uma política pública mais justa e alinhada com os modelos dos direitos humanos. Este modelo veio afirmar, na prática, a transição do paradigma médico para o modelo biopsicossocial, onde a deficiência deixa de ser vista apenas como uma limitação individual e passa a ser entendida no contexto da sociedade. Ou seja, reconhece que é possível viver no seu espaço, com dignidade, desde que existam os apoios adequados. O Serviço de Apoio à Vida Independente, o CHAVIS, revelou-se, assim, uma resposta essencial, não só porque promove a autonomia das pessoas com deficiência, como também porque contribui para a sua libertação da dependência exclusiva das famílias, evitando a institucionalização e promovendo, sempre que necessário, a desinstitucionalização, permitindo que vivam integrados na comunidade com o apoio humano, adequado. Neste âmbito, importa também reforçar a necessidade da existência de planos formais de desinstitucionalização. Contudo, esta resposta apresenta fragilidades que importa reconhecer e corrigir. Muitas pessoas recorrem ao SAVI por motivos diversos, como comprovam as listas de espera existentes. Esta realidade demonstra a importância do SAVI na satisfação da necessidade e do desejo de uma vida independente através do apoio do assistente pessoal. Contudo, é evidente que esta resposta, por si só, não esgota todas as necessidades da pessoa com deficiência. Pelo contrário, reforça a ideia de que o SAVI deve coexistir com outras respostas complementares, articuladas entre si, de forma a garantir um apoio integrado, ajustado às diferentes fases e projetos de vida, tal como previsto na legislação. Acrescem ainda dificuldades significativas ao nível do funcionamento dos CAVI, nomeadamente dificuldades no recrutamento de assistentes pessoais, instabilidade profissional associada à falta de reconhecimento da profissão, a ausência de orientações claras para a operacionalização de apoios complementares previstos na legislação, nomeadamente nas áreas da habitação e acessibilidades. Importa também referir que não basta investir apenas na vida independente. A verdadeira inclusão exige um conjunto articulado de respostas sociais, educativas e comunitárias. Neste contexto, e tendo em conta os pareceres apresentados, consideramos fundamental reforçar esta política pública como uma resposta estrutural e não como uma medida transitória ou condicionada. Assim, apresentamos as seguintes propostas e recomendações. Manter e reforçar o SAVI, evitando qualquer retrocesso no paradigma da vida independente e dos direitos humanos. Garantir o acesso universal e gratuito à resposta, rejeitando a aplicação do critério de condição de recursos por constituir um potencial retrocesso na política da inclusão. Criar uma categoria profissional para os assistentes pessoais, assegurando melhores condições de trabalho, maior reconhecimento e estabilidade. Aumentar o número de CAVIs, com especial enfoque nas regiões do interior, promovendo uma maior equidade territorial. Por fim, reafirmamos que os benefícios desta resposta são claros e amplamente reconhecidos. Maior autonomia, melhor qualidade de vida, alívio das famílias e comunidades mais inclusivas. Testemunhos vivos que temos recolhido no terreno, quer pela equipa técnica, quer pela direção da Pais em Rede. A Pais em Rede acredita que é este o caminho certo, um caminho que não pode recuar. Muito obrigada, Ana Braga, diretora técnica do CAVI Pais em Rede. Obrigada.
Muito obrigado, Dona Irina. Peço desculpa aos senhores deputados, mas não consegui cortar a palavra, peço imensa desculpa. Depois, nos últimos 10 minutos, vamos ajeitar-nos aqui. Passo então a palavra à senhora deputada do Partido Social Democrata, que Peço imensa desculpa, mas não tenho aqui o
Manuela
nome.
Carvalho.
Manuela Carvalho. Sim. Faça a favor, Sra. Deputada.
Então, Sr. Coordenador, senhoras e senhores deputados, quero começar por saudar e agradecer a presença das representantes da Associação de Pais em Rede no Grupo de Trabalho Inclusão e Direito das Pessoas com Deficiência, bem como a sua intervenção em prol da inclusão e direitos das pessoas com deficiência no âmbito do modelo de apoio à vida independente. Saúdo as representantes aqui presentes da Associação de Pais em Rede, que nasceu da mobilização das famílias para dar voz às pessoas com deficiência ou incapacidade, com o objetivo maior de promover a vida independente e de apoiar a garantia dos seus direitos, interesses e qualidade de vida. O Grupo Parlamentar do PSD entende que a capacitação e a autonomização destas pessoas constituem um sinal claro de progresso social, ao permitir-lhes continuar a viver com maior autonomia no seu ambiente familiar e comunitário, retardando a institucionalização. O programa do 25º Governo Constitucional reafirma o seu compromisso com a promoção dos direitos humanos, da igualdade de oportunidades e da inclusão plena, colocando a acessibilidade, a autonomia, a vida independente e a participação ativa das pessoas com deficiência como pilares centrais das políticas públicas. Mas, para que este objetivo se torne efetivo, há aspectos que não podem ser ignorados. Desde logo, a cobertura territorial do Serviço de Apoio à Vida Independente. Isto é, atualmente a resposta não chega a todo o território nacional, deixando de fora dois distritos, o de Castelo Branco e o de Leiria. Foi, aliás, nesse sentido que o Grupo Parlamentar do PSD apresentou proposta de alteração ao Orçamento do Estado, que foi aprovado pelo Parlamento, que recomenda ao Governo o estudo do alargamento do apoio à vida independente a todo o território nacional, incluindo zonas onde continua a faltar resposta, como sucede nos distritos já referidos. Em segundo lugar, a questão do financiamento e da estabilidade da resposta, que não estava acautelada. O Governo da AD entende que temos que dar confiança às famílias e previsibilidade às entidades. Para isso, não podemos continuar com uma resposta social financiada através de fundos comunitários, do investimento do Fundo Social Europeu Mais, que apoia o MAVI no período de programação de 2021-2027, sem chegar a todos os territórios e sem garantia de continuidade, para além do período referido anteriormente. Em terceiro lugar, importa salientar que o atual Governo está a trabalhar com o foco em políticas sociais para todos os portugueses, mas sempre tendo em conta a articulação com outras respostas de apoio às famílias. É justo reconhecer que houve medidas recentes com impacto direto na vida cotidiana de muitas famílias. A simplificação dos processos de junta médica de avaliação de incapacidade e o alargamento das situações em que pode ser emitido atestado multiuso com dispensa de junta médica. A possibilidade de pedir e acompanhar online o subsídio de educação especial. A revisão da lista de produtos de apoio que não era revista há mais de 10 anos. A alteração do regime de subsídio ao cuidador informal. O projeto piloto da Bolsa de Cuidador Informal. A atualização da prestação social para a inclusão e ainda a nova estratégia para os direitos das pessoas com deficiência para 2026-2030. São passos importantes no apoio às pessoas com deficiência ou dependência. O Grupo Parlamentar do PSD está certo que o Governo vai prosseguir o caminho de diálogo construtivo com o setor. Aliás, na audição realizada neste Parlamento no passado dia 22 de janeiro, com a Sra. Secretária de Estado da Ação Social e da Inclusão, a Dra. Clara Marques Mendes, sublinhou precisamente a importância de manter esse diálogo com os diversos centros. Ademais, aludiu à necessidade de implementar critérios de priorização de vagas de forma a garantir uma resposta justa e equilibrada, deixando ainda a promessa de nova estratégia de forma a resolver problemas das listas de espera e a entregar uma resposta de maior qualidade. Para concluir, permitam agradecer os contributos que hoje nos deixam, certos de que esta audição será útil para a continuação e aprofundamento do trabalho que está a ser feito por este Governo. Refiro-me nomeadamente à nova Estratégia para os Direitos das Pessoas com Deficiência, publicada ontem, com efeitos a partir de hoje, cuja missão é acelerar a mudança e eliminar barreiras que continuam a condicionar a vida cotidiana das pessoas com deficiência, reforçando o compromisso nacional com a inclusão, a autonomia e a dignidade humana. O objetivo é garantir que todas as pessoas com deficiência, em todo o território nacional, possam exercer plenamente os seus direitos, viver de forma autónoma e participar ativamente na vida social, económica, política e cultural, com igualdade de oportunidades e respeito pela diversidade. O Governo compromete-se até 2030 ao alargamento do modelo de apoio à vida independente a todo o território nacional, suportando os CAVI existentes e o reforço das suas vagas e promovendo o aumento das pessoas apoiadas, a formação de assistentes pessoais e o acompanhamento técnico local. Porque falar de inclusão é, acima de tudo, garantir que ninguém fica para trás. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada do Partido Chega, Lina Pinheiro. Faça a favor, Sra. Deputada.
Sr. Coordenador, Srs. Deputados, quero começar por saudar com respeito e reconhecimento a presença da Associação Pais em Rede. Porque quando falamos de deficiência, não falamos de números, falamos de vidas, falamos de famílias, falamos de pais que todos os dias fazem com que o Estado promete, mas não cumpre. E essa realidade não pode continuar a ser ignorada. A vossa presença aqui hoje não é apenas importante, é essencial. Porque trazem aquilo que muitas vezes falta neste Parlamento. Verdade vivida, experiência no terreno e a coragem de dizer aquilo que nem sempre se quer ouvir. O que está em causa não é apenas um modelo técnico, é saber se estamos ou não a garantir dignidade. É saber se a chamada vida independente é mesmo independente, ou apenas mais uma expressão bonita para esconder falhas profundas. E sejamos claros, quando o modelo existe no papel, mas falha no dia-a-dia, quem paga não é o Estado. São as famílias, são os pais, são os cuidadores. E isso, para o Chega, é inaceitável. A autonomia não se proclama, garante-se. E se não está a ser garantida, então temos de ter a coragem de o dizer e de mudar. Hoje queremos ouvir-vos com frontalidade, sem filtros, porque só com verdade conseguimos corrigir aquilo que está mal. E por isso deixo-vos questões muito concretas que consideramos essenciais para perceber como podemos ajudar. No terreno, no dia-a-dia das famílias, qual é hoje a falha mais grave do modelo de apoio à vida independente? As horas de apoio atribuídas permitem, de facto, autonomia real ou continuam a deixar as famílias a assumir aquilo que o Estado deveria garantir? Onde é que o sistema mais falha no acesso? É na burocracia, nos critérios, nos tempos de resposta ou na própria falta de resposta? Se pudessem apontar mudanças concretas que fariam diferença já em 2026, quais seriam as três prioridades que este Parlamento não pode continuar a adiar? Porque para nós há uma linha que não pode ser ultrapassada. A família não pode ser amortecedor permanente das falhas do Estado. Um direito não pode defender do Código Postal e a inclusão não pode ser apenas discurso, tem de ser prática. O Chega estará sempre do lado de soluções que funcionam, não de modelos que existem apenas para cumprir calendário ou produzir relatórios. Queremos um sistema que liberte, não que prenda, que apoie, não que sobrecarregue, que responda, não que adie. Porque quando falhamos aqui, não estamos a falhar uma política pública, estamos a falhar pessoas. E isso, num país que se quer justo, não pode acontecer. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo então a palavra à Sra. Deputada do Partido Socialista, Lia Ferreira. Faça favor, Sra. Deputada.
Muito obrigada, Sr. Coordenador. Cumprimento os senhores e senhoras deputadas e cumprimento muito especial à Associação Pais em Rede, que é uma das associações que nós realmente queríamos muito ouvir, dado aquilo que representam e as pessoas que são mais do que apenas a pessoa com deficiência, são também as famílias. E esse lado familiar para nós era fundamental. E agradecer-vos, começando desde logo por aqui, porque referiram à Convenção. E a Convenção é, sem dúvida, um tratado imprescindível, incontornável, que não pode ser esquecido. Aliás, foi a Convenção que trouxe, na altura com o Governo do Partido Socialista, que nos impeliu a criar o modelo de apoio à vida independente português, que agora foi entretanto institucionalizado como Serviço de Assistência Pessoal. E nessa criação, que foi pioneira em Portugal, numa primeira fase piloto e depois passou a respostas sociais definitivas, aquilo que se fez foi tentar salvaguardar que a resposta teria continuidade, tendo um impulso financeiro com fundos comunitários que poderia ser sempre acrescido com orçamento de Estado, com jogos sociais, com qualquer outro tipo de financiamento. Portanto, quando uma resposta é associada a fundos, o fundo é sempre um impulso. Nada inibe que tenha outros adicionais, contrariamente àquilo que vamos ouvindo e que levou, inclusive, dois grupos parlamentares a mandatar o atual governo para implementar uma condição de recursos neste serviço. E a minha primeira pergunta era precisamente esta. Quais são os impactos que a vossa associação prevê para a implementação de uma condição de recursos no acesso ao Serviço de Apoio à Vida Independente? Se efetivamente foram ouvidos e participaram na elaboração das orientações técnicas de prioridade do acesso ao serviço e se se revêem nelas, porque estas orientações técnicas deixam muitas pessoas de fora. Queríamos perceber se estão confortáveis com as orientações que foram feitas, até porque a senhora Secretária de Estado diz que foram elaboradas a pedido das associações e com as associações, e portanto gostávamos de perceber se realmente as associações foram ouvidas neste processo. Relativamente à estratégia que ontem foi publicada, aprovada e publicada, gostaríamos também de perceber se foram ouvidos, porque efetivamente, quando falamos de ciclos de vida, porque a pessoa com deficiência, que já nasce com uma deficiência ou que fica com uma deficiência muito cedo, vai atravessando diferentes ciclos de vida e, portanto, é importante que os pais que acompanham desde o início estas crianças, jovens e até adultos, se foram ouvidos na definição da estratégia, na qual vão estar, inclusive, definidas medidas para os diferentes momentos da vida da pessoa. Gostaríamos também de perceber se foram ouvidos na revisão do Código de Trabalho. Ou seja, se foram ouvidos naquilo que é a decisão mais recente que o Governo prevê para limitar a capacidade de recusa do trabalho noturno e fim de semana por parte de trabalhadores com filhos menores de 12 anos ou com incapacidades. Portanto, e com necessidades específicas, foram ouvidos nesta alteração do Código de Trabalho. Que impactos prevêem que esta impossibilidade de recusa, porque sabemos que é precisamente em horário de noturno e em fim de semanas que as instituições que até dão apoio, onde estão as respostas sociais, estão encerradas. E, portanto, é importante perceber se os pais estão confortáveis com isto, quando têm a cargo pessoas tão dependentes e que não têm ninguém que preste cuidado. E, portanto, queríamos perceber até que ponto realmente os pais estão a ser ouvidos nestas decisões tão impactantes, quer para a vida da pessoa com deficiência em si, desde a infância à velhice, quer naquilo que é o cuidado dos pais. E se estão a ser ouvidos, nomeadamente no desenho, como foi aqui referido pela Associação IBEM, o Serviço de Apoio de Assistência Pessoal tem que coexistir com outras respostas e gostávamos de saber se estão a ser ouvidos também no desenho dessas respostas de complemento ao Serviço de Assistência Pessoal. E, portanto, basicamente era isso. E ficamos muito satisfeitos por saber que o processo de simplificação e digitalização que tinha sido iniciado no âmbito do PRR com o Governo do Partido Socialista continua e que o aumento do complemento da base da PSI, que foi aprovada por proposta nossa, do nosso grupo parlamentar, que realmente já está a ser atualizado ao fim de alguns meses e que vai realmente melhorar ligeiramente a vida de quem recebe esta pensão. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Passo agora a palavra ao Sr. Deputado do Partido Livre, Sr. Deputado Tomás Cardoso Pereira. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Coordenador, Srs. E Srs. Deputados, Srs. Representantes da Associação Pais em Rede. Eu queria começar por agradecer a vossa presença aqui nesta reunião. Queria agradecer também a vossa intervenção, as vossas intervenções iniciais, que creio que foram particularmente ilustrativas, bem como todo o trabalho reconhecido de apoio às pessoas com deficiência, aos familiares das pessoas com deficiência, através das vossas iniciativas, nomeadamente projetos ao nível da formação e todo o apoio que prestam às pessoas com deficiência, às suas famílias e aos profissionais na área. A vossa intervenção é particularmente relevante no âmbito deste grupo, eu creio que isso ficou patente na intervenção inicial, não só, mas também pela vossa experiência na implementação do modelo de apoio à vida independente, nomeadamente através do CAVI de Braga, que também referiram. A primeira pergunta que eu tinha aqui era bastante genérica e eu creio que, na verdade, vocês responderam na intervenção inicial e foram particularmente ilustrativas nisso, que era qual é a relevância deste modelo e do SAVI para os vossos associados perdão, e para os seus familiares. Eu queria também perceber, eu creio que também é relevante perceber, como foi a transição de CAVI para SAVI e, nomeadamente, as alterações no modo de financiamento, que passou, daquilo que eu compreendo, do número de utentes para o número de horas atribuídas, e que impactos é que isso teve na vossa atividade. E, nesse sentido, em termos de perguntas concretas, eu gostaria de saber se o tempo se consideram que o tempo de assistência pessoal corresponde a todas as necessidades dos vossos associados, se com esta transição houve atividades que deixaram de ser possíveis e se tiveram de escolher, como, com que critérios, o que é que, caso tenha acontecido, o que é que teve de cair, digamos assim, passa a expressão, com este regime, este formato de alocação de horas. E também, qual o número de horas, em média, por utente que considerariam adequado para garantir o apoio ideal, digamos assim, naquilo que é a vossa experiência. Do contacto que nós temos tido com associações da área, identificamos que persistem fragilidades na continuidade do modelo. As instituições têm alertado para vários problemas, nomeadamente para a questão de meios insuficientes, poucos CAVI face à procura a nível nacional e o problema da instabilidade no financiamento. As instituições referem muitas vezes viver numa situação de grande incerteza quanto ao futuro desta resposta e da implementação deste modelo, e eu também queria perceber melhor o que é que identificam nesta área e também fazer uma pergunta concreta de quantas pessoas têm em lista de espera. Por fim, uma questão que também já aqui foi levantada, que é que o Governo anunciou recentemente, como sabem, como também referiram, naturalmente que sabem, como referiram na intervenção inicial, a possibilidade da aplicação da condição de recursos ou formas de comparticipação no acesso à assistência pessoal. O que, a avançar, faria com que estariam dependentes de uma avaliação de capacidade económica das pessoas com deficiência. No Orçamento de Estado para 2026, o LIVRE apresentou uma iniciativa que foi aprovada e que visou o alargamento deste modelo sem restrição para a atribuição do apoio do modelo de vida independente, porque nós não concordamos com ele, não concordamos com esta opção do Governo, e temos alertado que a comparticipação do modelo de apoio à vida independente em função do rendimento das pessoas com deficiência, daquilo que é a nossa interpretação, viola a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, que vocês também referiram. E eu queria perguntar-vos se concordam que esta possibilidade da condição de recursos entra em colisão com a Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência. Por fim, eu queria só reiterar aquilo que temos reiterado ao longo desde que temos representação parlamentar aqui e tratamos mais diretamente estes assuntos, que nós defendemos que o SAVI deve ser alargado de forma e acesso universal e, portanto, sem condições de recurso e entre outras coisas que ponham em causa a universalidade do acesso e sempre com a questão do financiamento estável. Consideramos que só desta forma é possível garantir todos os pilares da vida independente. E queríamos também saber se concordam com esta posição ou se têm uma visão diferente em relação a estas matérias. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra agora ao Sr. Deputado do Partido Comunista Português, Sr. Deputado Alfredo Meia. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Coordenador. Cumprimento os senhores deputados, cumprimento as nossas convidadas da Associação Pais em Rede. Eu, além das saudações da praxe, gostaria de deixar-vos um agradecimento, desde logo pelo vosso trabalho, mas também pelas contribuições que trazem à Assembleia da República, pelas reflexões e, sobretudo, pelos problemas, e estes problemas vão entre aspas, que nos colocam enquanto legisladores relativamente àquilo que se impõe, que é o reconhecimento pleno dos direitos de integração das pessoas com deficiência. Eu gostaria de salientar o papel, a intervenção, as propostas que o PCP ao longo de décadas tem apresentado em relação às inúmeras problemáticas das pessoas com deficiência. Muitas têm sido alcançadas, outras, em relação a outras, continuamos a trabalhar, mas eu gostaria de salientar, desde logo, uma condição fundamental para o pleno reconhecimento dos direitos de todos os cidadãos. E essa condição fundamental tem a ver, desde logo, com as condições materiais em que a nossa vida se desenvolve. Em primeiro lugar, o direito ao trabalho com direitos, a um salário justo que permita a satisfação de todas as necessidades, de qualquer tipo, que se coloca às famílias. mas também o direito a uma vida familiar, isto é, sem a compressão cada vez maior em relação aos horários de trabalho, e que está em vias de ser agravada se não for derrotado, como se impõe que seja, o Código do Trabalho, o pacote laboral, aliás, que está colocado. Foram aqui colocadas algumas questões, dentre as quais destacaria o problema da condição de recursos para o acesso aos direitos. Eu gostaria de salientar que, desde logo, a simples ideia de que o acesso a direitos depende da condição de recursos é, em si mesma, de contestar sem nenhuma reserva. Não é? Até porque, sobretudo, ela aprofunda as injustiças que já por si são graves. Não é? Aprofunda, coloca um conjunto de cidadãos, de facto, numa situação ainda mais gravosa do que aquela em que se encontra. Creio que há aqui aspectos fundamentais também a tratar, desde logo em termos da resposta em CAVI, que é preciso aprofundar, melhorando os protocolos, aumentando o número, mas também, e foi colocada, a questão dos assistentes pessoais. Ora, a questão dos assistentes pessoais, e foi aqui colocado o problema do estatuto profissional, da categoria, suponho que a senhora... doutora, julgo que Ana Sofia Mota é esse o nome? Ah, é ao contrário. Ana Irina, muito bem. Colocou... eu, em relação a isto, gostaria de questionar-vos sobre o seguinte. Como é que enquadram, do ponto de vista juslaboral, esta atividade? Isto é... que tipo de contrato, que tipo de enquadramento até em termos de dependência orgânica e funcional, da relação de trabalho, porque há aqui um conjunto de realidades que se distinguem muito entre si e em relação às quais teremos de ter, digamos, uma atenção muito cuidada em relação, justamente, como digo, ao seu enquadramento juslaboral. Desse ponto de vista, gostaria de conhecer as vossas, por um lado, as vossas preocupações, as vossas propostas concretas. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhor deputado. Muito obrigado.
Eu queria fazer uma interpelação à mesa, se fosse
sim,
possível.
Sim, sim. Qual
então,
é o
queria
motivo?
Fazer uma interpelação à mesa, no seguimento até do que disse o senhor deputado do LIVRE. Portanto, quero pedir a distribuição da proposta de alteração ao Orçamento do Estado para 2026, aprovada por este Parlamento e que visa a elaboração de um estudo referente à sustentabilidade do alargamento do Serviço de Apoio à Vida Independente após o projeto piloto em execução, destinado a promover a não institucionalização das pessoas com deficiência e ou com incapacidade.
Obrigado,
por isso, o que está em questão é a elaboração de um estudo para o alargamento de uma resposta. E já agora, aproveito para informar que votaram a favor desta proposta o PSD, Chega, Iniciativa Liberal, LIVRE, CDS, PAN e contou ainda com a abstenção do PCP. Portanto, o Governo não anunciou qualquer aplicação da condição de recurso.
Muito obrigado, senhor
deputado. Este Parlamento é que o mandatou para estudar o
tema. Muito obrigado. Faça-nos, então, temos de ter em conta o tempo, lamento imenso, mas faça favor, senhor deputado.
É só uma interpelação à mesa também sobre a condução dos trabalhos, que isso foi uma situação que foi esclarecida pelo nosso próprio partido relativamente ao sentido de voto em causa, e eu pedi também a distribuição da proposta aprovada em Orçamento do Estado, como referi, que o LIVRE fez aprovar para alargamento do modelo de apoio à vida independente sem condição de recursos.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Façam-nos chegar então os documentos que nós distribuímos. Passo agora a palavra à Associação dos Pais em Rede. Quem é que vai intervir então? Ana Sofia Mota. Ana Sofia Mota, sim.
Não, eu ia responder, eu ia dar-me só uma respostazinha ou duas e depois passo.
Então,
porque eu penso que várias pessoas, várias de nós, temos
então,
eventualmente
pronto.
Respostas aos vários assuntos.
Ana Irina?
Não, a Isabel Felgueiras.
Isabel Felgueiras, peço
exatamente.
Imensa desculpa.
Pronto.
Agradecia só que tive nota, porque temos
um sim, o tempo. Sim, o tempo. Pois,
sim,
exato.
Sim. Obrigado.
Ui, são 10 para as 3. Mesmo 10 minutos. Ali, está bem, sim senhora. Pronto, relativamente a algumas das perguntas que foram colocadas, penso que não fomos mesmo ouvidos relativamente ao nosso parecer quanto a determinado tipo de medidas, nomeadamente a condição de recursos, não fomos de todo. Foram várias questões que colocaram, eu fui escrevendo, mas...
Sobre a estratégia?
Sobre a estratégia também não, e fiquei... A estratégia, quer dizer, esta última revisão da estratégia, não fomos. Na anterior, sim, demos os nossos pareceres por escrito, etc. Relativamente à existência, o que era mais?
Sobre o Código do Trabalho.
O Código de Trabalho também não fomos. Condição de recursos já o disse que não, e isso aí tenho que o dizer, que acho que é uma afronta enorme. Relativamente às pessoas com deficiência. Vide dos últimos relatórios sobre as pessoas com deficiência relativamente à taxa de risco de pobreza, e que as pessoas com deficiência têm um risco de pobreza praticamente o dobro das, comparativamente às pessoas sem deficiência. Portanto, isto é um atentado. E, de facto, é uma maneira de resolver o problema. De facto, se calhar deixa de ser necessário mais cavios, porque as pessoas não têm dinheiro. Porque é a população mais vulnerável, são as pessoas com deficiência e as suas famílias. Quer dizer, é mesmo uma questão. Portanto, o critério não pode ser financeiro, tem que ser um critério de direitos. É um direito. E ninguém e não se pode deixar de cumprir um direito... Por força do financiamento. Se me dissessem, a senhora tem que ser operada hoje, senão morre dentro de uma semana, e o Serviço Nacional de Saúde me dissesse, não, a senhora não é operada porque não temos dinheiro, ou é muito cara a sua operação, por favor, ninguém aceitaria, dos que estamos aqui, uma coisa destas. Pronto, isto eu gostaria de claramente de deixar. Outra coisa é o plano de institucionalização, que temos que ter e não existe. E não se fala em institucionalização. Inclusivamente, a avaliação que foi feita, uma avaliação há algum tempo, já há uns 2 anos, ou o que é que foi, sobre a vida independente, eu tive ocasião numa sessão pública de dizer, não foi utilizada a palavra desinstitucionalização uma única vez. Portanto, isto é importante. É porque continuamos com ideias muito tradicionais das respostas residenciais, e vou terminar dizendo uma coisa, não quero ser agressiva com ninguém, que é relativamente a organizações não governamentais que há algum conflito de interesses relativamente à vida independente, porque têm respostas residenciais, têm que pagar aos seus funcionários, e como é que é? Não é? Respostas residenciais institucionalizadas, quero eu dizer, porque... O termo residencial pode ser mais amplo. Pronto, peço desculpa. Eu passo a...
Muito obrigado. Passo então a palavra à doutora Ana Sofia Mota.
Então, boa tarde. Felicitar todos os presentes e agradecer mais uma vez. Dizer aqui que, e pegado no que a Isabel acabou de dizer, falou-se em retardar a institucionalização. Nós não queremos retardar a institucionalização, nós queremos preparar as pessoas para uma palavra que se ouve muito pouco aqui, que é a desinstitucionalização, não desprezando, obviamente, a necessidade que possa existir dela, mas para quem realmente necessita e não para quem pode estar no seu pleno direito, que é na comunidade. Outra questão é a sustentabilidade. Fala-se muito na sustentabilidade, mas só é possível falar na sustentabilidade quando percebermos que isto não depende de valores, mas sim de mindset. E eu convido todos os presentes e todos os demais aqui da Assembleia a poderem ir ao terreno um dia e perceber realmente qual é a realidade no dia-a-dia dos técnicos e das pessoas que são assistidas, porque essa é a sustentabilidade. Depois... Fala-se aqui na questão de sermos questionados, não só nós, nunca fomos ouvidos, questionados, nem envolvidos, como as famílias não são ouvidas, não são envolvidas e nem sequer obtêm resposta quando direcionam alguma inquietação às tutelas. E isto a nós preocupa-nos muito. Outra questão que é de salientar é... Fala-se aqui muito das questões mais graves e qual é a relevância. A relevância disto é as pessoas poderem ter direito a viver, porque as pessoas, se não tiverem oportunidades, não vivem. E o que acontece, uma grande percentagem das pessoas com diversidade funcional é que estão completamente fora e longe da oportunidade de viver. E vocês lembrem-se de como se sentiram quando foi a pandemia. As pessoas com deficiência estão a vida toda em pandemia. Depois, a questão da condição dos recursos e dos técnicos que nos foi direcionada à questão, nós sentimos de facto que é necessário também com alguma urgência a valorização dos técnicos que estão nesta posição. Os assistentes pessoais. Depois, de falar aqui numa outra questão também, que é sublinhar que a vida independente não depende só de apoio humano e prende-se com uma questão também que nos colocaram, que é o impacto e o envolvimento. A questão da vida independente é um direito e que só pode ser plenamente concretizado se for articulado com todas as outras políticas públicas, nomeadamente as áreas da habitação acessível, dos transportes, do emprego e da participação da comunidade, que é desde a nascença. E, portanto, esta questão do se concordamos ou não com estas condições, enquanto nós criarmos critérios, estamos a excluir. Cada critério que nós criamos é uma exclusão que fazemos. E o tempo, a questão do tempo, nunca será suficiente quando nós acharmos que o tempo é standard, o tempo é à medida de cada um, porque cada situação é completamente diferente da outra e tem que haver flexibilidade e tem que haver uma adaptação real sobre cada situação que se atende. E claro que, com isto, infelizmente, temos que dizer que sim, já tivemos que dizer que não há algumas situações, e sim, continuamos a estar no papel de ter que dizer que não há algumas situações, que é uma das preocupações que temos diariamente. E penso que respondi um pouco a todas as questões, não sei se querem acrescentar.
Não respondemos ao número de pessoas em lista de espera.
45 pessoas em lista de espera. 45. E só para responder muito rapidamente, os contratos feitos com os assistentes pessoais são contratos em comissão de serviço.
Muito bem.
Atualmente, continuam a ser. É desde o projeto piloto que os assistentes pessoais têm contratos em comissão de serviço. Daí também há alguma precariedade.
Muito obrigado. Ainda tem 2 minutos, 1 minuto e pouco, se quiserem usar. Façam favor.
Posso aproveitar para responder a outra questão que também que se prende aqui com as condições e com as últimas medidas. Ter um assistente pessoal é necessário em todas as fases da vida, nomeadamente na educação, na transição para a vida ativa, nas atividades letivas, na questão da empregabilidade, das atividades lúdicas e, mais uma vez, daquilo que for necessário para aquela pessoa, porque aquela pessoa é única e terá necessidades completamente diferentes das outras. Contudo, temos que ter cuidado com os critérios que elegemos, porque isto pode criar, mais uma vez, a discriminação e a exclusão de todas as outras pessoas. Portanto, dar prioridade e criar critérios de prioridade pode ser muito perigoso.
Pois isso.
Ah, desculpe, peço. Prende-se exatamente com a última orientação técnica do então ainda Instituto Nacional para a Reabilitação, que, como equipa multidisciplinar nacional, que de facto é isto, restringe. Porque no fundo põe as pessoas com menos dificuldades ou menos problemas a serem prioritárias. Portanto, mais uma vez, ficam as outras, que são os casos mais difíceis, para trás. E aqui o nosso lema tem que ser não deixar ninguém para trás. E pronto, isso é muito importante.
Muito obrigado.
Ok, obrigada.
Muito obrigado, senhores deputados. Peço imensa desculpa por esta azáfama relativamente ao tempo. Obrigado pelas vossas contribuições, obrigado também. E obrigado também pelo vosso trabalho, por aquilo que têm feito. Obrigada. Então, ainda cá estão todos, acho. Senhores deputados,